Daqui a pouquinho essa professora chega, tá, Sossô? Glórias a Deus. Mais uma vez, a paz seja convosco.
Amém.
Estamos estudando essa primeira parte da escola dominical, como de costume, falando um pouco sobre a fé. O nosso livro básico, nós estudamos a fé, é O Que é a Fé? Do escritor R.C. Sproul. É um livro fininho. Ele tem uma série de questões que são importantes dentro do cristianismo. E esse primeiro tema que nós estamos trabalhando é o que é a fé. Finalizamos na semana passada falando sobre a loucura de Noé. Noé, que era um homem fora do seu tempo, recebeu uma incumbência de Deus que dificilmente algum de nós poderia achar que realmente era uma incumbência divina. Deus manda ele construir uma arca num lugar que nunca, que não havia um rio, numa terra que nunca havia chovido, e por 100 anos aquele homem perseverou na construção daquela arca com o desígnio santo da preservação da humanidade e extinção da pecaminosidade humana. Tudo bem? Vamos falar agora, a partir de hoje, falar sobre Abraão. Abraão, ele tem uma fé que é chamada fé que obedece. Um dos conceitos mais importantes sobre fé é obediência. Porque você ter fé apenas por ter fé, pouco vale. Depois de falar sobre a fé de Abraão, de Abel, Enoque e Noé, o autor de Hebreus chega a Abraão. Esse homem foi chamado pai de todos os que creem. Abra aí Hebreus 11, 8, por gentileza. Hebreus capítulo 11, verso 8. Encontrou? Leia por gentileza.
Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a família para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde iria.
Quero que você observe que nesse versículo a palavra fé ela está conectada com obediência. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E ele partiu sem saber aonde ia. Como você se comportaria numa situação como essa? Um ser que teoricamente nunca te apareceu, você nunca ouviu dele, ele simplesmente fala e fala assim: olha, abandona tudo e vai. Para onde? Só abandona e vai. Viver em submissão ao que Deus ordena é a essência da fé. Fé, ela é ligada à obediência e obediência da palavra. Uma coisa que a gente tem falado paulatinamente, você precisa ter um tempo de leitura diária na palavra. Pastor, de novo, você continua não lendo a Bíblia, você continua achando que há outras coisas que podem substituir a palavra de Deus. Falava com uma pessoa essa semana, e essa pessoa, não vou citar o nome, mas ela vai me assistir pela internet, ela falava para mim o seguinte: que bom que eu ouço os ensinamentos que você fala, que bom que eu ouço os ensinamentos que o meu pastor fala, porque aí eu estou liberado de ler a Bíblia. Falei: como é que é? Não, é porque você é um homem de Deus, o meu pastor também é um homem de Deus, vocês falam coisas que são da palavra de Deus. Então, já que eu participo do culto, já que eu assisto as ministrações pela internet, eu não preciso ler a palavra. E aí eu brincando com a pessoa, eu falei assim: eu te repreendo em nome de Jesus. Se tem uma coisa que você não pode deixar de fazer, chama-se ler a palavra de Deus. Aí ela deve dar risada quando ela assistir essa palavra na segunda-feira, mas eu não poderia deixar de comentar. As pessoas, elas acham que podem substituir a palavra por outra coisa. É que nem você achar que você pode deixar de almoçar, de jantar, de tomar café da manhã apenas tomando as vitaminas, tomando aqueles comprimidinhos. Você pode, por um breve tempo, enquanto você ainda tem calorias e gorduras no seu organismo, se manter estável, mas conforme o tempo vai andando, você vai começar a definhar, e talvez chegue até a morte, ou não, provavelmente você vai chegar até a morte. Viver em submissão ao que Deus ordena é a essência da fé. Não temos como ter uma fé vazia, a nossa fé é na palavra de Deus. Isso foi o que Abraão fez, num grau muito mais profundo do que nós estamos acostumados, pelo que ele é chamado de pai daqueles que creem. Quando se fala em obediência, quando se fala em fé, o nome que vem à mente chama-se Jesus. Depois dele, Abraão. Tá? Então, quando nós pensamos no elemento humano natural, sem a essência divina, que Jesus Cristo está 100% homem, 100% divino, quando você pensa num ser humano, Abraão era o exemplo da fé. Não foi Moisés, não foi João Batista, não foi Jeremias, Isaías, Neemias, mas foi Abraão.
Por exemplo, eu acho assim, Noé, 100 anos ali construindo uma arca num local que não chovia, que não tinha rio, não é mais forte assim.
A Bíblia diz que não. Entre o que a gente acha e o que a Bíblia diz, a gente fica com o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o Abraão, o nome dele, ele era Abraão e passa para ser Abraão, pai de muitas nações, mas ele é o pai daqueles que creem. Toda a crença, ao exemplo de obediência, chama-se Abraão. Então eu concordo com você que a gente pode ter uma opinião divergente, mas a palavra de Deus, como ela é a palavra de Deus e não contém a palavra de Deus, a gente tem que ficar pela palavra e não pelo nosso juízo. Entendendo que Deus, ele não vê o que nós falamos, ou melhor, nós não somos julgados pelos olhos dos homens, e sim pelos olhos de Deus que sonda o nosso coração. E segundo a inspiração da palavra de Deus, que foi por ele, Abraão, ele é o pai daqueles que creem, ele é o exemplo de crença. Tá? Viver em submissão é ao que Deus ordena, é a essência da fé. Isso foi o que Abraão fez em grau profundo, pelo que ele é chamado pai dos que creem. Quando Abraão ainda vivia em meio a uma terra pagã, Deus lhe apareceu, na verdade não apareceu como figura humana, ele lhe apareceu e lhe fez uma promessa de que ele seria o pai de uma grande nação. Gênesis 15, 6, abre aí. Gênesis capítulo 15, verso 6.
Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça.
O grau de obediência e de crença de Abraão foi tão grande que o Senhor imputou a ele uma justiça pela sua fé. Um homem que não conhecia Deus, pelo menos não relata a Bíblia, que ele tinha intimidade, que ele prestava culto, não era uma pessoa como Noé, ou Noé não, como Jó. Tá? Então, simplesmente, ele creu, porque ele creu, foi algo que foi sobrenatural sobre a vida daquele homem, o envolveu, e nós falamos dentro da reforma, que é um tema que eu devo tratar, sobre os 5 solas da reforma, quais são os 5 bases da reforma, e uma delas chama-se graça irresistível. Quando o Senhor, ele te alcança, ele te envolve, você não consegue sair, é mais apertado do que um abraço dentro do jiu-jitsu, lá do MMA, que o cara fica congelado, não, aquilo ali ele te envolve, você não consegue sair, é algo irresistível, e isso aconteceu com Abraão. Paulo desenvolveu o ensino de que Abraão representa o grande exemplo de uma pessoa que é justificada pela fé e não pelas obras. Romanos capítulo 4, versos de 1 a 3, lê para mim aí, João, por favor. Sebastião, faz uma gentileza, passa a porta para gerar mais o ambiente.
Depois queremos ser alcançados Abraão, nosso pai, segundo a carne. Porque se Abraão for justificado por obras, tem de ser glorificado.
Capítulo 4, versos de 1 a 3. Repete, por favor, de novo, João, só um minutinho.
Depois queremos ser alcançados Abraão, nosso pai, segundo a carne. Porque se Abraão for justificado por obras, tem de ser glorificado, pois não vem de Deus. Pois diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça.
Tá? E aí dentro desse texto de Romanos 4, o apóstolo Paulo, ele está discorrendo que a justificação é pela fé e não por obras, entendendo que a fé sem obras não é morta. Nós temos falado nesse contexto e eu volto a repetir, você executa obras porque você tem fé. E não você executa obras para ter fé, ou executa obras para ser salvo. As pessoas, elas acham que elas podem galgar coisas espirituais através de suas próprias forças. E aqui o apóstolo Paulo está falando que não. Que pois iremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? O apóstolo Paulo está falando, vocês acham que Abraão, ele alcançou o que alcançou, segundo a carne, segundo a sua força? Porque ele foi para o monte, porque ele fez uma campanha, porque ele fez um jejum, porque ele era mais espiritual que os outros? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem de se gloriar. O apóstolo fala, se realmente a justificação de Abraão foi pelas obras dele, ele não tem que dar glória a Deus, foi pelo seu esforço. O apóstolo Paulo fala, porém, não, foi diante de Deus. Porque o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso que foi imputado por justiça. E aí o apóstolo Paulo fala, fecha o raciocínio falando, não foi por obras, mas foi pela sua fé. Romanos capítulo 4, versos 16 a 18, na sequência. Rosângela, leia por gentileza.
Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é o pai de todos nós, como está escrito. O pai de muitas nações constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que fora dito.
Daí começa, continua a descrição a respeito dessa fé de Abraão. E dizendo que Abraão ele esperava contra a esperança. Parece uma contradição, mas a fé é isso. A fé é você acreditar em algo que seus olhos não estão vendo. Ele esperava algo que ele não via. Ele esperava algo que ele não tinha contato. Não é como você que de vez em quando ou sempre lê a palavra de Deus, ouve uma palavra. Não, Abraão não tinha isso. Ele lutava com o seu próprio ser. Ele lutava contra, ele esperava contra a sua própria esperança. E ele creu. E aí ele foi designado como pai de muitas nações. Pela crença de Deus, o Senhor chegou a mudar até o nome dele. Não é que nem o nome dos artistas que mudam, né? A pessoa muda o nome por causa da cabala, muda o nome porque fica mais artístico. Não, Deus mudou porque o significado dos nomes judaicos, o nome judaico tinha um significado. Então, se um filho ia nascer, ah, eu vou colocar o nome dele de Paulo, eu vou colocar o nome dele de João, vou colocar o nome dele de Mateus. Por quê? Não porque eu acho bonito, porque eu acho que é legal. Não, não tinha significados. Então, Abraão, quando o nome dele é mudado, ele passa a ter um nome que é pai de muitas nações, por causa da fé dele, pela crença. E essa fé dele, essa crença é algo que vai se perdurando durante as gerações, sobre a sua vida e sobre a minha vida, também tem que haver essa fé como de Abraão. Uma fé baseada na crença de que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pode pedir, pensar ou imaginar. É o que Abraão esperava, é o que Abraão cria. Quando uma pessoa aceita as promessas de Deus que estão em Cristo, essa pessoa é instantaneamente justificada. Quando você crê na palavra de Deus, quando você crê que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, quando você crê que você é um ser pecaminoso, que você por si mesmo não consegue fazer nada, quando você crê que o sangue de Jesus Cristo é suficiente para cobrir a sua multidão de pecados, você é justificado. Você não precisa pagar nada. Você não tem como comprar isso. É um favor imerecido. Abraão, mesmo não tendo contato com a palavra de Deus, ele creu nisso. Porque é algo sobrenatural, é algo que vem pela fé. Em algum momento da sua vida você foi tocado pelo Senhor. Você vivia talvez um cristianismo nominal, e a igreja, você tinha alguma função na igreja, mas você não era cristão. Eu lembro que eu andei andei um tempo na igreja sem nunca ter confessado Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nunca ninguém tinha me falado. Eu simplesmente continuei caminhando, até que eu vi um pastor falando sobre isso, pensei, poxa, eu nunca confessei Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E as pessoas, elas acham que elas podem continuar seguindo, porque a gente, conforme a gente vai entrando num grupo de pessoas, você começa a se acostumar com o que a pessoa fala, o que as pessoas falam. É aquilo que eu falo, não fala mais bom dia, fala é a paz do Senhor. Aí dá um glória a Deus, dá um aleluia, às vezes levanta as mãos, você vai se acostumando, daqui a pouco você é entendido como uma pessoa que é cristão. Isso aconteceu comigo. Eu comecei a frequentar uma igreja que a minha irmã frequentava já há algum tempo. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de trabalhar bastante na obra, e as pessoas falam, não, esse cara já tem 10 anos de crente, 15 anos, eu nunca fui crente. E eu estava lá, simplesmente seguindo uma sequência, estava indo com as ondas e nunca tinha feito a minha confirmação perante o Senhor. Pastor, mas é importante? É, porque a palavra de Deus diz que nós temos que confessar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas e sermos batizados. Nós temos que ser batizados. Quando uma pessoa aceita as promessas de Deus que estão em Cristo, essa pessoa é instantaneamente justificada. Não são promessas que o pastor Paulo fala, não são promessas que qualquer líder espiritual religioso fala. E essa é a diferença entre o cristianismo verdadeiro e o cristianismo ou outras religiões nominais. As pessoas, elas se firmam e se fixam em líderes religiosos como se eles fossem diferentes, como se eles fossem pessoas que pudessem mudar a minha vida ou a sua vida. Eu não posso mudar a sua vida. Eu não posso mudar a sua vida. Apenas Deus pode mudar a sua vida. Foi assim que Abraão foi considerado como justo por Deus, porque ele creu na sua promessa. Deus fala para ele, sai que eu vou te mostrar uma terra. Ele simplesmente creu. É uma fé que está acima do natural. Não é uma fé normal. Não é uma fé que eu posso, inclusive, exigir de mim ou exigir de você. É algo que vem de Deus realmente. À medida que o tempo passava, Abraão demonstrava a sua fé por meio da obediência. No momento inicial, ele acredita porque ele acredita naquela palavra. Mas aí você vê que a fé de Abraão não é uma fé simples. E aí, nesse ponto, você tem uma obrigação, colocar em prática a sua fé. Se você realmente acredita que Deus, ele é soberano sobre a sua vida, se você crê realmente nas palavras de Deus, como, por exemplo, que o justo não mendigará o pão, por que você se preocupa com a alimentação? Não que você não tenha que trabalhar. Se você crê realmente que o Senhor, ele é aquele que provê a sua saúde, por que tanto desespero? Por que tanta preocupação? Eu preciso. Por que esse desespero? Não que você não tenha que cuidar da sua saúde. Sim, você tem que cuidar da sua saúde. Mas é diferente. A preocupação do mundo, ela não entra no seu coração. Você tem uma dificuldade com o teu filho, você tem uma dificuldade com a sua filha, você se preocupa, sim, mas o Senhor é aquele que guarda. Nós somos aliançados no Senhor. Os nossos filhos são aliançados no Senhor através de nós. E nós temos que crer nisso. Porque se a gente não crer nisso, vai ser um desespero. E aí, quando você sai desse conceito de soberania de Deus, em que Deus realmente ele cuida daqueles que são dele e que de maneira nenhuma lança eles fora, se você sai desse contexto, você vai viver uma vida de jugo, em que você vive todos os dias caçando e buscando a salvação. Se você descuidar um minuto, pode ser que o diabo ele venha e te pega. Se você faltar um culto, se você faltar uma oração, se você acontecer alguma coisa diferente com você, você está perdido. E você fica o tempo inteiro vigiando como se fosse lá no Vietnã, em que eles estavam lá naquelas moitas lá, e se eles ouvissem uma pisada num galho, o cara já tinha que atirar porque era um Vietcong que estava indo matar ele. Você não pode viver assim, não tem que viver assim. O mundo vive assim. A pessoa vive naquele desespero. Você tem que estudar para melhorar de vida. Você tem que estudar para receber mais, para você ter um padrão de vida melhor. Mas não pode ser o cerne da sua vida. Não, eu tenho que fazer. Eu lembro um conhecido amigo meu, em que ele era presbítero, e ele era professor de dominicano, e dava uma aula maravilhosa. E aí aquele homem já ganhava um valor muito alto, e ele, não, eu preciso fazer um curso de pós-graduação, porque eu preciso ganhar mais. Mas, e aí, o que isso vai incorrer? Não, eu vou ter que parar de dar aula dominical, eu vou ter que parar de fazer isso, parar de fazer aquilo, não tenho mais contato com a família, porque eu tenho que estudar, e eu tenho que fazer uma série de coisas. Mas qual é a prioridade? Qual que é o desespero? E aí você fica naquela, o mundo quer que você cada vez tenha mais, e você coloca o seu foco nisso, e o tempo vai passando, a gente vê tantos filmes na televisão em que os pais, as mães se dedicam, 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 quando chega numa hora o filho já está com 15 anos, 16 anos, tem até uma charmezinha, um desenho que eu vi uma vez, em que aparece assim o filho falando com o pai pequenininho, puxando a perna do pai, papai, desculpa filho, não deu tempo. Aí o menino com 5 anos, papai, filho, não posso agora, estou ocupado, 10 anos, 15 anos, quando o menino estava com 18 anos, o pai que dá atenção, o filho fala, agora não estou ocupado. E é uma realidade. Nós temos que entender que nós temos que trabalhar, nós temos que viver, nós temos que fazer as coisas que competem as coisas do mundo, mas o mais importante é as coisas de Deus. Abraão entendeu isso. Ele abriu mão da sua, da sua suficiência, abriu mão de tudo que ele tinha para ter pela fé seguir os caminhos do Senhor. Abraão, ele tinha raízes estabelecidas. Entenda que ele era um homem velho, ele não era um homem jovem, ele não era um rapazão que nem o João, que nem o Mateus, não, ele era uma pessoa já idosa, já tinha uma idade, e ele saiu todo o contexto dele. Ele tinha suas raízes estabelecidas firmemente, sua família era desse lugar, seus bens estavam ali, sua herança estava ali, mas quando já velho, Deus veio a ele e lhe disse, quero que você saia da sua terra, saia do lugar em que você está culturalmente confortável, farei de você um forasteiro numa terra alheia e estranha, e eu nem vou te falar onde é, mas eu vou te mostrar onde é. Que promessa doida, que coisa maluca. Talvez Deus não apareça para você e fale esse tipo de coisa, mas ele fala, confia nele, ele fala, confia em mim, na sua dificuldade, confia em mim, na sua dor, confia em mim, faça a sua parte, confia em mim. Talvez a sua nova Jerusalém não seja uma terra, talvez seja algo que você convive no seu dia a dia, algo que você realmente tem que simplesmente soltar e entregar nas mãos do Senhor. Assim Abraão arrumou as suas coisas e partiu. Se já houve uma aventura realizada tão somente pela fé, essa aventura foi a imigração de Abraão para uma terra estranha. Hebreus capítulo 11, verso 9 e 10. Alguém diferente leia, por gentileza. Hebreus 11, verso 9 e 10. Rosário. 11, versos 9 e 10.
Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem um fundamento, da qual Deus é o arquiteto e o edificador.
O que que a palavra de Deus está dizendo que Abraão esperava? Ele esperava pela terra? Será que ele esperava entrar na nova, na Canaã? Será que é isso que ele estava esperando? A palavra de Deus não está dizendo isso. Aí está dizendo que ele aguardava não uma cidade construída por mãos humanas, mas uma cidade que tem fundamentos da qual Deus ele é arquiteto e edificador. Aquele homem de alguma maneira sobrenatural, ele já estava olhando a cidade celestial de Jerusalém, lá de Apocalipse. E lembre-se, certeza do coração. Ontem eu estava lá em Braslândia e eu estava dando exemplo lá para uma pessoa falando sobre fé. E eu dei um exemplo financeiro que eu não lembro se eu dei para vocês já. Imagina que você tem uma quantia razoável de dinheiro, sei lá, 5 mil reais, 10 mil reais, 100 mil reais, sei lá qualquer valor. E aí se você aplicar esse dinheiro financeiramente, se você deixar ele parar, ele desvaloriza. Então você tem que aplicar financeiramente. Se você colocar na poupança, está dando alguma coisa em torno de 0,3, 0,5, não sei a taxa certa. Se você aplicar no fundo de renda fixa, algum fundo desses aí, você pode encontrar de 1, 2, 3% talvez. Mas aí chega alguém para você e fala assim, eu tenho um investimento que vai dar 100% ao mês. Melhor, 1000% ao mês. Você vai olhar e falar assim, isso é roubo. Talvez seja drogas, talvez seja desvio de carga, alguma coisa. E aí você fica encafifado com aquilo e começa a pesquisar. E vai lá e conversa com um amigo seu, consultor financeiro, ele fala, não, realmente isso aí é correto. E aí você ainda não acredita, vai lá na Polícia Federal, fala, olha, me oferecer um investimento desse, isso está certo? O cara fala, olha, já analisamos e realmente vai dar esse lucro de 1000% ao mês. Você sonda todo mundo que pode, não há pegadinha, a pergunta é, você investe aonde? Em 0,3 ou em 1000% ao mês? Naturalmente, depois de todos esses mandatos, você vai lá e coloca o seu dinheiro 1000% ao mês e você vai ficar super contente, e é o natural. E a pergunta que eu fiz ontem, uma menina da idade do Matheus, assim, e ela foi respondendo, ela ficou empolgada, e ela está para casar, e ela fala assim, agora eu quero mesmo, não sei o quê, brincando comigo. E eu falei assim, e por que a gente investe o que nós temos, as nossas forças, no nosso tempo natural? Por que a gente investe na nossa vida, que num grau exagerado, a gente pode viver 120 anos, sendo que Deus ele nos promete uma eternidade? Não quer dizer que você não é você viver aqui na Terra, mas você tem que entender que os seus olhos, eles têm que estar fitos lá na frente. O Senhor fala para Abraão sair da sua terra, e ele não está vislumbrando Canaã, mas ele está vislumbrando uma cidade edificada por Deus. Uma cidade que não é edificada por mãos humanas, mas é uma cidade celestial edificada na rocha, que é Jesus Cristo, que ele nem conhecia ainda. Há algo significativo a respeito do estilo de vida de Abraão como homem da fé, bem como de seus filhos e de seus netos. Abraão teve uma vida de peregrino. Ele não tinha endereço permanente, ele não tinha casa própria. É legal ter casa própria? É, eu tenho. Está lá em São Paulo. Mas você não precisa de uma casa própria. É uma coisa que eu aprendi com o pastor Ayrton. E às vezes as pessoas, elas colocam, não, eu preciso ter, e a pessoa faz um plano para comprar aquela casa própria, passa 30 anos num aperto, em que ela não pode sair, não pode viajar, não pode fazer nada de nada de nada, porque ela tem que ter a casa própria. E aí, a hora que tem a casa própria, a pessoa já está com 80 anos, já não pode desfrutar de mais nada. Passado 10, 15, 20 anos, a pessoa morre, e aquela casa é vendida, ainda dá briga entre os filhos. Qual é o propósito? Nós precisamos realmente de ter coisas que nos protegem. Você tem um plano de saúde? Eu tenho um plano de saúde, é bênção. Mas será que você depende desse plano de saúde? Será que você depende da sua aposentadoria? Será que você depende da sua casa própria? Ou você depende de Deus? Abraão ele era peregrino, ele abriu mão de tudo. Ele só juntou as coisinhas dele e saiu. Mas por quanto tempo será que daria aquela poupança de Abraão dentro de uma terra pagã que ele estava andando? Será que as pessoas não poderiam roubar ele? Será que as pessoas não poderiam levar todo o gado dele? Poderiam deixar só ele e Sara, velhinhos dois, sozinhos dois? Poderia. Qual foi a confiança dele? Deus. A confiança dele foi Deus. Abraão não tinha um endereço permanente, ele vivia numa tenda. E essa foi também a experiência do povo de Israel. Abraão era um semi-nômade. Ele mudava para lugar diferente quando a situação climática mudava, para garantir o sustento dos seus rebanhos. Ele tinha que andar buscando onde tem uma terra para o meu gato comer, porque se eu não tiver graminha para ele comer, ele morre. E ele andava de um lugar para outro. Tinha que ir para onde havia grama crescendo em termos específicos. Assim não havia um lugar permanente que podiam chamar de lá. Abraão esperava e procurava, não uma cidade terrena, mas sim uma cidade cujo edificador era Deus. Mesma coisa eu e você. Você não é desse mundo. Eu não sou desse mundo. Nós somos estrangeiros nesse mundo. Jesus Cristo, quando ele, no advento da paixão de Cristo, ali no meio da paixão de Cristo, quando ele estava sendo julgado, ele é questionado por Pilatos, e Pilatos fala para ele assim, começa a conversar, ele fala assim, não, mas eu não sou desse mundo. Não, você não é rei? Eu sou rei, mas eu não sou o rei deste mundo, porque se eu fosse desse mundo, os meus súditos, eles iriam me defender. Você não é desse mundo. As pessoas não vão te entender. Você não está aqui para se fazer entendido, apenas para falar, apenas para dar o exemplo, apenas para testificar, apenas para falar do amor de Deus. Você olha para as pessoas, mostra para elas o erro e o engano delas, fala para elas, você está errado, foi o que eu acabei na aula semana passada, você está errado, mas eu não vou mudar, tudo bem. É, com Deus não é sua obrigação, você tem que falar. As pessoas elas precisam ter essa oportunidade de ouvir que elas são pecadoras. Tenho batido bastante em relação ao horário. Falei ontem, lá em horário, pela segunda vez, lá em Lugão, perdi metade dos meus alunos. Eu fui dar aula, no primeiro dia estava lotada a sala. E aí eu comecei a falar de horário, falando sobre responsabilidade e tal. Conversando com o pastor e com o filho dele, Hoje, ontem, ele falou assim, minha irmã até chorou. Quer dizer que eu não posso glorificar Deus com o meu atraso? Não, você não glorifica Deus com o seu atraso. E aí eu falei, mãe, então eu não vou mais. Aí o pastor falou assim, você não serve para ser líder. E aí ela disse, irmã, você é missão da igreja. Um monte de gente no meio. Porque foram chamados a atenção em relação ao horário. O conforto deles, em que eles podem servir a Deus como eles quiserem, foi jogado por terra. Nossa função ela é falar, não é machucar as pessoas, mas as pessoas precisam ouvir a verdade. Nós como pais, nós temos essa obrigação. Eu como pastor tenho essa obrigação de falar segundo a palavra o que é certo e o que é errado. O que você vai fazer com essa informação? É com você. Abraão procurava algo mais do que uma terra. João capítulo 8, verso 31 e 32. João capítulo 8. Mateus, por gentileza, João, deixa eu contar o evangelista, né? O Mateus, ele vai ler João, não é o João que vai ler Mateus, tá? João capítulo 8, versos 31 e 32. São tantos apóstolos aqui no nosso meio, não é mesmo?
31
e 32.
Diz, pois, Jesus aos judeus que haviam criado nele. Se vós permanecereis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade é a verdade.
As pessoas, elas eram atraídas a Cristo. É natural. Conforme eu já falei para vocês, apesar de nós termos um coração em trevas, um coração pecaminoso, nós somos atraídos pelo Senhor. E esse povo, esses fariseus, eles estavam num diálogo com Jesus Cristo, Jesus Cristo estava explicando para eles, e deu uma palavra que veio de Deus. Ele fala para eles, se vós permaneceres na minha palavra, vós verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E os homens ficaram muito empolgados, porque eles se olhavam como os israelitas especiais de Deus, e eles o eram. Só que os verdadeiros israelitas, eles eram especiais, mas não eram todos. E eles ficam invocados por Jesus Cristo e respondem para ele. Verso 33, alguém leia por gentileza? Mesmo o Evangelho de João, capítulo 8.
Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres?
E aí, a primeira, como a minha esposa fala comigo, a primeira defesa é o ataque. Aqueles homens ouvem que eles não são livres. E eles se defendem de maneira natural. É o normal. A gente tem visto isso com Nicodemos. A gente tem visto isso com a mulher no poço lá, a mulher samaritana. E esse povo é a mesma coisa. Você recebe uma informação espiritual, se você não é do Espírito, você tenta de alguma maneira digerir aquilo de forma natural. Você quer amoldar aquilo ao que você acredita. E eles homens olham e falam assim, você está falando que a gente vai ser livre? Nós somos filhos de Abraão. Nós nunca fomos escravos de ninguém. E aí Jesus Cristo continua com a sua mansidão, respondendo dentro da palavra. João capítulo 8, verso 31 e 32. Alguém continue lendo, por gentileza. Alguém, por gentileza? Sim, eu sei disso. 8, 31 e 32.
Disse, pois, Jesus aos judeus que eram seguidos dele: se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade
A verdade que liberta não é uma libertação física, é uma libertação espiritual. É que os homens estão pensando no contexto natural. Você não tem nenhuma algema no pé, você não tem nenhuma bola de ferro no pé que te prende. Dá uma olhadinha aí, mas você não tem algo que te prende fisicamente, você não está na prisão, você não é escravo, mas espiritualmente muitas vezes você é escravo das suas emoções, dos seus preconceitos, e essa palavra é a palavra que liberta. Fariseus, eu não estou falando que vocês são presos, são escravos, presos fisicamente, vocês são escravos espirituais, porque o conhecimento da palavra te traz libertação. Você começa a olhar as situações de uma outra ótica, a ótica de Deus, que é a única ótica correta. Não há homem que pode ter uma ótica melhor do que a de Deus. Por isso que primeiramente nós temos que buscar o conselho em Deus. fariseus se ofenderam e responderam o que nós já falamos em João 8,33. E aí Jesus olha para eles e fala assim: vocês são realmente filhos de Abraão? João capítulo 8, verso 39 e verso 56. Primeiro 39.
Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão.
Gente, fariseus, se vocês realmente são filhos de Abraão, faz o que Abraão falou. Se você realmente é filho de Deus, se você acredita em Cristo, haja como Cristo age, em relação a todos os aspectos. Deixe ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus nas situações. Abandone os seus preconceitos, as suas travas, os conhecimentos que você adquiriu no mundo. A nossa fé, ela é uma fé dinâmica. E você tem que entender que conforme você vai caminhando, os conceitos eles vão sendo apurados ou substituídos. Você não pode ficar naquele conceito: não, eu acreditava que era assim e é assim até eu morrer. Não! Você, quando era criança, você entendia de uma certa maneira. Quando você era jovem, de outra maneira. Adolescente, quando você é adulto, quando você é mais velho, você vai mudando. Não é que você muda a sua fé, mas você aprimora a sua fé. Algumas coisas que você acreditava, você tem que lançar fora, porque não valem mais. Falava com a Rosângela ontem, estava lá lavando a louça, porque homem pode lavar a louça também, tá? Estava lá lavando a louça, e aí tinha um copinho daqueles de chuquinha lá, que ela mesmo usava quando ela era bebezinha, e eu olhei para a Rosângela e falei assim: Glória, quando que a gente vai jogar isso fora? E eu falo assim: não, sempre tem uma serventia. Vem aqui uma pessoa, vem a Sofia, sempre alguém usa esse copo, deixa ele aí. Mas a Luísa, que é a minha filha, não tem mais a necessidade de usar. Quando ela dá uma de beijo, e usa. Ainda bem que ela está no palmo. Tá? E usa, mas ela não precisa mais usar. Você tem conceitos na sua vida que você precisa deixar embora. Coisas que precisam ser recicladas, precisam ser mudadas. A gente voltou a titia para o apartamento dela, pelo menos dentro do nosso entendimento, de uma forma definitiva. E ela tinha uma televisão zona, daquela lá de tubo, que pesava 50 quilos. Entendeu? 20 polegadas, e é aquele tubão lá. Funciona, mas ela ficou lá em casa, a gente comprou uma televisão de tela plana, fininha e tal. Gente, é hora de pegar aquela televisão e jogar fora, para colocar nova. As coisas que já foram velhas estão lá. Eu lembro de estar brincando com ela ontem, tinha umas almofadas lá que era do tempo que eu ainda era bebê, lutava, ela jogou tudo fora, entendeu? A gente precisa abrir mão das coisas. Esse quartinho de bagunça que você fica guardando, que pode ser que você não vai usar. Abençoa vidas, deixa passar, deixa embora. Você não precisa ficar se apegando a esse tipo de coisa. Abraão foi assim. Os fariseus não eram assim. Somos descendência de Abraão e jamais somos escravos. Se vocês são filhos de Abraão, pratiquem as obras de Abraão. Se vocês são de Cristo, pratiquem as obras de Cristo. Continua, Luiz, verso 56.
Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se.
Se alegre em Deus nos novos tempos. Aqueles homens não conseguiam olhar uma coisa que Abraão lá atrás já estava contemplando, uma cidade feita pelas mãos de Deus. E aqueles homens apegados: não, eu tenho que ter o templo, eu tenho que ter o sacrifício, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, porque se eu não fizer, Deus não me abençoa. Como se Deus ele fosse condicionado por alguma ação sua. Que Deus é esse que você serve? Ontem falava também, as pessoas ficaram incomodadas. Que Deus é esse que você serve? Será que Deus ele é condicionado com você? Se você não fizer uma coisa, não fizer outra? Se você não for lá e colocar um pratinho de farofa para esse Deus seu, ele não acha? E se ele não fizer algo que você quer servir, ele de cabeça para baixo, ele vai ficar lá? Gente, o nosso Deus ele é soberano. Você tem que entender o conceito de quem é esse Deus que você serve. O autor de Hebreus disse exatamente o mesmo que Jesus estava falando. Abraão aguardava não somente a promessa da terra, mas ele aguardava a promessa do Redentor, a qual se cumpriu na pessoa de Cristo. Ele não sabia, mas ele já aguardava. Quando Paulo ensinou a doutrina da justificação apenas pela fé, na sua epístola aos Romanos, a pessoa que ele usou para ilustrar para a salvação, como a salvação opera pela fé, foi Abraão. Mais um exemplo para você. Ele não usou Noé, ele usou Abraão. E a palavra de Deus era divinamente inspirada. Ele usou porque ele quis. Ele usou porque Deus falou, usa Abraão como exemplo, porque ele é o exemplo de fé. Não é Noé, não é o livro, é Abraão. Ele formulou o ensino de que pessoas no Antigo Testamento eram redimidas exatamente da mesma maneira como são redimidas hoje. O nosso Deus não mudou. Da mesma maneira que Abraão foi justificado pela fé, hoje você é justificado pela fé. Não é pela sua força, não é pelo que você faz, não é pelo dízimo que você entrega ou não entrega. É pela graça do Deus. É a mesma coisa. O Deus do Antigo Testamento, ele não mudou. Ele tinha alguns outros procedimentos, porque não havia figura de Jesus Cristo como um símbolo da graça, mas a graça, ela sempre houve, sempre existiu. O povo de Israel merecia ser queimado no inferno pelas suas idolatrias, e Deus sempre dava uma outra oportunidade. Graça, 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 graça. Da mesma maneira que no Antigo Testamento as pessoas elas eram justificadas pela fé, hoje você é justificado pela fé. Pastor, qual a importância de eu estudar o que é a fé? Você entender a sua salvação. Você entender a sua salvação. Você tem obrigações, responsabilidades, mas você não é, não alcança essa salvação pela sua força, mas você alcança pela fé. O mérito da salvação no Antigo Testamento era o mérito de Cristo, e não o mérito de touros e bodes. E os israelitas achavam que eles podiam chegar a Deus por causa dos sacrifícios. Hebreus capítulo 10, verso 4 diz: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Porque aqueles sacrifícios, eles não estavam apontando para eles sacrifícios, e sim apontavam para o sacrifício maior de Cristo lá na cruz, algo que aconteceria lá na frente. Hebreus capítulo 9, verso 13 e 14: portanto, se o sangue de bodes e touros e a cinza de uma novilha aspergido sobre os contaminados o santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Você tem que fazer obras.
Glória a Deus.
Você tem que viver, você tem que agir como Cristo agia, mas a salvação não vem pelo seu esforço físico. Vem pela fé. Não adianta você fazer sacrifício. Não adianta você ir de joelho daqui até não sei aonde. Não adianta você vender todos, o apóstolo Paulo fala assim, vender todos os seus bens e dar aos pobres. Não adianta você se jogar no fogo para ser queimado. Não adianta você fazer nada disso. Sem amor, não vale nada. E esse amor é alicerçado na fé em Deus. Você tem que mudar o seu conceito. Você tem que crescer em Cristo. Os sacrifícios de bodes, de novilhas, de pombinhas, o que quer que seja, eles já profetizavam a vinda do Messias. Não há mais necessidade hoje de você sacrificar nada, porque o sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. Então, se algum líder religioso falar para você, não, você precisa dar o seu apartamento, você não precisa dar o seu apartamento, você não precisa dar o seu carro. O que você oferece, o que você entrega, é em obediência ao Senhor primeiramente, e também como gratidão por tudo que Ele tem feito. O conceito é diferente. E eu vi um líder religioso na televisão que ele falava assim: se você dá o dízimo sem esperar nada em troca, você é um otário. E as pessoas aplaudem aquele homem, um homem que já foi de Deus enormemente, hoje influenciado pela psicologia, por conceitos do mundo, está levando as pessoas para o buraco. A única diferença entre Abraão e nós é a diferença do tempo, é a direção do tempo. Abraão olhava lá para frente, esperando a cruz. Nós olhamos lá para trás, observando a cruz, em que Cristo foi morto, crucificado, ressuscitou, para me salvar e se salvar.
Aleluia!
Abraão olhava para a frente para a cruz, nós olhamos para trás para a cruz. A fé de Abraão estava na promessa, nossa fé está no cumprimento da promessa. Mas o meio de salvação era o mesmo para Abraão, para Abraão, como é para nós hoje, a fé naquele que existe eternamente, Jesus Cristo. Amém, queridos? Glória a Deus.